social, económica e cultural para melhorar a vida de todos os habitantes desses territórios. O Partido Socialista, que lançou as sementes e fez crescer as redes sociais em todo o território nacional, pretende contribuir com uma iniciativa que já deu entrada recentemente para a avaliação e reavaliação global do programa Rede Social, com o objetivo de as reforçar e de melhorar a resposta social. Para o Partido Socialista, governar em rede é governar com todos e para todos. Os problemas sociais de cada território têm de ser respondidos de forma integrada, solidária, mas também de forma específica para todo o território. Os idosos não têm as mesmas necessidades em todo o território português. Têm de ser dadas respostas às necessidades dos idosos, mas também têm de ser dadas respostas às necessidades das crianças, dos jovens, dos adultos, às pessoas com deficiência, às vítimas de violência doméstica e a todos aqueles que precisam de apoio para garantir uma vida digna e de convivência fraterna entre as famílias. Estas respostas não se limitam a respostas económicas ou sociais, mas alargamos também a respostas educacionais, culturais, desportivas, na área da saúde, do emprego, habitação, em todas as áreas, para construir uma comunidade mais solidária, justa, respeitando a identidade dos territórios e das populações. Não há respostas iguais para territórios tão ricos em diversidade. Há, sim, respostas adequadas e de proximidade, com medidas de apoio ao nível nacional, mas de operacionalidade local e de responsabilidade de cada parceiro institucional e de cada um de nós ao nível pessoal. Durante o último ano, devido à pandemia Covid-19, foi possível evidenciar-se a importância das redes sociais no trabalho de articulação entre os parceiros na promoção de uma resposta ativa a esta crise. Foi evidente a importância da vitalidade e força das redes sociais, embora a resposta não tenha sido equitativa em todo o território e entre todas as redes. Dito isto, e perante os projetos apresentados, é importante perceber algumas questões. Primeiro, onde se enquadram estas propostas nas respostas efetivas que o Governo tem planeado em orçamento e concretizado com medidas e programas que estão a decorrer? Segundo, têm conhecimento da quantidade e natureza dos projetos que se encontram em desenvolvimento no terreno sobre esta matéria? Têm consciência da responsabilidade que os parceiros das redes sociais têm face ao número de projetos de inovação social que envolvem milhares de euros e milhares de idosos? E dou como exemplo vários projetos do Portugal Inovação Social. Não podemos fazer tábua rasa de tudo que está a ser bem trabalhado. É lógico também, não há pouco, que temos que fazer muito mais. Mas, no entanto, apraz-me dizer que as respostas, em especial para os idosos, têm sido uma preocupação dos governos socialistas. E no que diz respeito ao Projeto de Lei 540 da Iniciativa Liberal de criar uma plataforma de notificação de práticas irregulares, na realidade já existe essa plataforma, chama-se a linha SOS da Segurança Social e o e-mail que está inerente. Também temos a possibilidade das redes sociais locais e das forças de intervenção. Não nos parece funcional e iria, porventura, sobrepor-se às respostas existentes. E em relação ao estudo que propõe, parte das medidas já estão a ser efetuadas pelos censos 2021 e no que diz respeito à implementação das políticas de envelhecimento, está em curso a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025. A Iniciativa Liberal propõe o que já está a ser feito, mas com mais burocracia e mais peso no Estado. A Iniciativa Liberal deixou de ser liberal. E todas as outras iniciativas dos grupos parlamentares parece que foram recolher contributos ao programa do Governo, ao Orçamento de Estado, ao Plano de Recuperação e Resiliência e ao programa PARES, recentemente lançado pela sua 30ª vez. Todos de iniciativa socialista. Pelo que estes problemas têm de ser integrados na resposta das redes sociais, que têm de ter a capacidade de funcionar ao mesmo nível, com a mesma qualidade e eficácia de intervenção em todas as comunidades do nosso país. Cada território tem as suas especificidades.
Senhora deputada, peço conclua.
Termino já mesmo. Este é o momento de relançar as redes e potenciar a sua capacidade de chegar a todos os problemas, a todas as soluções e a todas as pessoas, inclusive os idosos.
Tem mesmo de concluir, Senhora Deputada.
E repito, e para terminar, o Partido Socialista, para o Partido Socialista, governar
muito,
em rede
muito
é governar
obrigada.
Em todos e para todos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde já começo por saudar as várias forças políticas que trouxeram as diferentes iniciativas e um tema da maior relevância a debate. De há uns anos para cá, não nos podemos esquecer que Portugal apresenta efetivamente um crescimento muito expressivo da população idosa, prevendo-se continuar a aumentar até 2050. Esta realidade obriga-nos a atuar no presente, mas também a antecipar o futuro. No presente, e por força também da pandemia, agudizaram-se os problemas do isolamento, da exclusão social, entre outros fenómenos. Mas são também visíveis problemas a que são necessárias dar respostas de forma urgente, desde logo à necessidade de combater o isolamento e a solidão das pessoas mais crescidas. O dever de qualquer sociedade é proteger os mais frágeis, defender as pessoas que pela idade, estado de saúde, situação de isolamento, dependência ou que estejam sujeitas a alguma forma de exclusão, se encontram numa situação de maior vulnerabilidade. Esta é uma obrigação de qualquer Estado social, de qualquer representação política. Mas, de facto, as pessoas mais crescidas não são todas iguais e procurar respostas iguais para adultos com vivências e percursos diferentes é também desrespeitar os seus direitos. E é por isso que para o PAN as políticas da terceira idade devem, antes de mais, começar antes de ser alcançada estas mesmas idades. Envelhecemos melhor e de forma mais saudável quando a sociedade investe desde a infância na qualidade de vida e na saúde das suas populações. É por isso que uma política para a terceira idade, na ótica do PAN, tem que ser uma política que atua desde o nascimento e acompanha todos os ciclos de vida das pessoas e todas as dimensões da sua vida, desde o acesso à educação, à habitação, à saúde, ao emprego, entre muitas outras valências. Tem de ser, de facto, uma política integrada, promovendo hábitos de vida saudáveis desde cedo, previndo doenças no futuro. Mas tem também de ser uma política que, sendo capaz de fazer esta mudança de paradigma, cuide de todos que no presente sofrem de maior risco de sofrimento ou de pobreza. Na opinião do PAN, qualquer decisão política tem de auscultar as pessoas a quem elas servem, para que se possam de facto identificar as respostas que necessitam. Cabe aos poderes políticos ouvi-las e encontrar os melhores meios para responder às suas necessidades, algo que nem sempre acontece, sobretudo quando falamos da terceira idade. Mas cabe-nos também definir respostas diferenciadoras, que respeitem a multiplicidade humana que estas faixas etárias encerram. Porque se umas necessitam de respostas institucionalizadas, muitas precisam e preferem respostas que incluem um maior nível de autonomia, de vida ativa, de acompanhamento de serviços de proximidade, entre tantos outros fatores diferenciadores. Não entender esta realidade é desrespeitar estas pessoas. O que sabemos é que temos que chegar a todas e a todos e temos de garantir a segurança e apoio quando se encontram sozinhos, respeitando o seu espaço, mas assegurando que não se sentem abandonados, que independentemente das suas capacidades económicas, de literacia ou de redes de contactos, todos têm acesso a respostas na comunidade, sejam elas de acolhimento numa instituição, seja de apoio domiciliário, de saúde, desenvolvimento ou proteção social, ou o direito inequívoco que têm a estar nas suas próprias casas e junto dos próprios contextos familiares. Não se mudam as políticas se não houverem verdadeiras mudanças na forma como olhamos para as pessoas mais crescidas. E na perspectiva do PAN, estas pessoas têm de ser olhadas com o respeito que nos merecem, com o reconhecimento pelo que fizeram e continuam a fazer, com a obrigação de garantir respostas diferentes para necessidades também elas diferentes. Assim iremos acompanhar as propostas que demonstram esta visão e maturidade política, este respeito por cada cidadão e cidadã, e não aquelas que de forma mais simplista consideram que resolvem os problemas com uma forma única e igual para todos, esperando que em especialidade se possa fazer de facto os avanços que esta população precisa.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O aumento da esperança média de vida deve ser entendido como uma conquista civilizacional e mais anos de vida devem ser acompanhados de melhores condições de vida para os viver, garantindo-se o direito a envelhecer com direitos e dignidade. O que é inseparável da valorização das pensões, como o PCP tem defendido e proposto, da reposição da idade da reforma nos 65 anos, do reforço da proteção social, de medidas que garantam o pleno acesso à saúde, o direito à mobilidade, o acesso a uma rede pública de equipamentos de apoio à terceira idade, o combate também ao isolamento e à solidão, tanto nas zonas urbanas como nas zonas mais desertificadas, lembrando aqui que o desaparecimento de serviços públicos em muitas zonas do país acentua as situações de isolamento, especialmente sentido por quem está em situação de mais fragilidade, como é o caso dos idosos, e que há também situação de isolamentos em lares que persistem hoje e que importa que sejam resolvidas. Para o PCP é fundamental concretizar medidas que criem as condições propícias ao desenvolvimento integral das pessoas ao longo da sua vida e ao justo direito à fruição cultural, à ocupação dos tempos livres com atividades saudáveis, à participação ativa na vida social e política. Medidas que obrigam a que o Estado assuma as suas responsabilidades no âmbito das suas funções sociais. Relativamente às diferentes iniciativas em discussão, deixamos as seguintes observações. Iremos acompanhar a iniciativa proposta pelos Verdes, considerando a resposta pública que pretendem reforçar nos vários pontos do seu projeto de resolução. Não acompanhamos o projeto de lei da IEL de criação de uma plataforma de denúncia, entendendo que o acompanhamento e a fiscalização dos lares de idosos, das suas condições de funcionamento, do trabalho desenvolvido pelas diferentes instituições, nomeadamente as que têm acordo com a Segurança Social, é inseparável do reforço de meios humanos na Segurança Social, profissionais que acompanhem as instituições, que identifiquem os problemas, que contribuam para resolver esses mesmos problemas e que, naturalmente, perante irregularidades ou ilegalidades, tomem as devidas ações junto das instituições competentes, numa perspectiva também de resolver os problemas que existem, não só de apontar o dedo ou de criminalizar, como nos parece ser o caminho desta proposta. Temos dúvidas quanto ao projeto de resolução da IEL, nomeadamente no que se refere à quantificação da economia da terceira idade, não é a elaboração do estudo em si, mas sim o que está, os objetivos subjacentes ao mesmo. Como também em relação à iniciativa do Chega, lembramos que a realidade recente demonstrou que uma resposta assente no setor social e privado não serve às necessidades existentes e que o que é fundamental é assegurar a existência de uma rede pública de equipamentos sociais, incluindo lares, na responsabilidade da Segurança Social, que responda às carências existentes em todo o território nacional. Não acompanhamos, como não estivemos de acordo no passado, a iniciativa do CDS. A Comissão e as CPCJs devem ter uma intervenção direcionada para as crianças e jovens. Aliás, até para essas funções, a manta é muito curta e, como tal, o que é preciso é efetivamente reforçar os meios das CPCJs para estas funções que já estão atribuídas e a solução não passa para colocar o acompanhamento dos idosos nesta estrutura, não é solução para os idosos, não é solução para as crianças e para os jovens. Mas lembramos aqui também a resolução aprovada na Assembleia da República em 2018, resultante de propostas do PCP, cujas medidas ganham acrescida importância neste momento. Criação de equipas multidisciplinares para acompanhar e intervir os idosos junto dos idosos que estão em situação de pobreza, de exclusão ou de isolamento. A criação de uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade. A valorização e participação ativa em movimentos associativos, o reforço da resposta pública nos cuidados de saúde primários, nos cuidados domiciliários, nos cuidados de medicina física e de reabilitação, nos cuidados continuados ou nos cuidados paliativos, bem como a articulação entre os cuidados de saúde primários e as instituições que acolhem pessoas idosas, de forma a adequar a prestação de cuidados de saúde a estes utentes. Estas e outras medidas foram aprovadas, o que se impõe é a sua concretização e o PCP continuará a intervir nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Idoso é o viajante que iniciou a sua viagem há mais tempo e que, passo a passo, ajudou a construir o nosso país. Idoso representa a ponte entre o passado, o presente e o futuro. Por isso o país deve-lhe respeito, gratidão e, acima de tudo, deve-lhe a criação de políticas que permitam um envelhecimento ativo, saudável e feliz. Por isso, nenhum pode ficar para trás. O projeto de resolução dos Verdes chama a atenção para os idosos que vivem sozinhos ou isolados, um fenómeno social às vezes esquecido, mas da maior importância e que exige medidas que minimizem os efeitos da solidão. Os restantes diplomas demonstram bem a necessidade que esta franja vulnerável da população tem de proteção. Todos sabemos que Portugal é um país envelhecido, com múltiplos sinais de alarme, desde a saúde física à mental, à pobreza à exclusão. Por isso, todos somos convocados a agir na defesa dos interesses desta franja da população, pois também aqui foi colocada a nu a insuficiência e a incapacidade do Estado. Felizmente, somos um povo solidário e cedo nos soubemos organizar para acudir onde o Estado falha. É justo distinguir a atuação do Estado central, arrogante, distante da população e dos seus problemas, da das autarquias, cuja proximidade e vivência comum com as populações, com as suas preocupações, é eficiente e dá respostas necessárias. Possuímos uma história de séculos de solidariedade, com raiz religiosa ou não. Cedo, os portugueses souberam organizar-se em torno da entreajuda nas mutualidades, ou nas misericórdias, ou nas IPSS. A pandemia agravou as debilidades sociais, que são visíveis na forma como lidamos com a população sénior. É um facto, a população idosa está excessivamente institucionalizada, por vezes em condições difíceis e com cuidados de saúde insuficientes. Aqui